As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Uma mulher e um homem de 52 e 53 anos de idade, respectivamente, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública em operação que decorreu nesta quinta-feira naquilo que resta do acampamento do Flecheiro em Tomar. Segundo o esclarecimento do Comando Distrital de Santarém da PSP, esteve em causa uma operação no âmbito do processo de tráfico de droga. No decorrer das diligências, registo para a apreensão de 345 doses de heroína, 55 doses de cocaína, 1.145 € em numerário, uma arma, munições, peças em ouro e vários documentos relativos a depósitos bancários. Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência até às medidas de coação que serão aplicadas após primeiro interrogatório judicial.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Chega de Tomar refere que o deputado Jorge Galveias não fez qualquer tipo de afirmação no que se refere à questão dos sinos da Igreja de São João serem ou não originais. António Fuciano.
Em nota de direito de resposta enviada para a redação da Hertz, a coordenadora da Comissão Política Conselhia de Tomar do Chega quis esclarecer a posição tomada pelo deputado Jorge Galveias na audição ao Ministro da Cultura que ocorreu na Assembleia da República em torno de suspeitas levantadas sobre uma eventual troca de sinos originais por réplicas da Igreja de São João Batista. Vera Ribeiro, coordenadora do Chega de Tomar, refere que o deputado Jorge Galveias não proferiu qualquer tipo de afirmação que os sinos não eram os originais, ou seja, o deputado apenas questionou os responsáveis pela tutela da cultura se perante os indícios os sinos eram originais ou réplicas. Com efeito, tal como a Hertz adiantou, Jorge Galveias levantou a suspeita de que os sinos originais tinham sido trocados, sendo que o próprio fez questão de reforçar a indicação suspeita-se na abordagem ao Ministro da Cultura.
Os três sinos da Igreja de São João em Tomar foram para restauro. Devido a determinadas alterações, suspeita-se, que tenham sido substituídos por réplicas. As alterações às inscrições em latim, a remoção das cintas em couro e até o aspecto material parece ser mais de latão que de bronze. Pode confirmar que os três sinos foram restaurados ou foram substituídos?
Entretanto, ainda na mesma peça, importa recuperar a reação de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que negou o cenário de suspeição em torno dos sinos da Igreja de São João Batista.
A defesa do património, para nós, Câmara de Tomar, é importante. Se não fosse importante, não tínhamos assumido esta obra com orçamento municipal num edifício que é património nacional. Ponto 2. Não há, não houve, não existe, nunca esteve em cima da mesa qualquer réplica, seja dos sinos, seja de algum elemento da Igreja de São João Batista. E, portanto, os sinos que estão colocados agora na Igreja de São João Batista são os sinos que foram retirados em tempo, que foram enviados para uma empresa no Norte, foram restaurados, foram limpos e foram colocados novamente na torre sineira da Igreja de São João Batista. E, portanto, é natural que depois de terem sido restaurados, terem sido limpos, brilham e têm outra luz, têm outro ar diferente daquele que quando foram retirados. Mas são exatamente os mesmos sinos que foram retirados da Igreja de São João Batista. A única alteração que existiu, e não tem a ver com os sinos, tem a ver sim com a forma de colocação dos sinos na igreja, é no sentido de eles poderem movimentar-se. Se os tomarentes, e certamente se recordam, porque a Igreja de São João Batista é um elemento, é um património importante para nós, os sinos não badalavam. E agora, a forma de colocação destes sinos, e esta forma de colocação foi articulada entre Câmara Municipal de Tomar, que é dona da obra, a paróquia, que é dona do projeto do qual nós fizemos a obra, e com o empreiteiro, foi no sentido de colocar e os próprios sinos badalarem. De resto, não houve qualquer alteração aos sinos, são exatamente os mesmos sinos que sofreram, sim, um processo de restauro, que aliás os sinos já têm, eu não sei precisar qual é o tempo que aqueles sinos já tinham, mas que efetivamente não eram sinos já recentes, eram sinos bastante antigos e que precisavam de uma intervenção profunda de restauro dos mesmos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ADIRNE, no âmbito da Rede de Turismo de Bem-Estar do Ribatejo Norte, apresentou nesta sexta-feira o programa da segunda edição do Wellness Weekend sobre o tema Tempo de Despertar. Iniciativa a realizar nos dias 20 e 21 de maio na Mata dos Sete Montes em Tomar. Workshops e terapias holísticas, oficinas de artes sustentável, workshops com materiais reciclados e práticas tradicionais, alimentação orgânica e vegetariana constituem alguns dos inúmeros atrativos da iniciativa. Na apresentação do evento, Kathleen Santos, da organização, começou por referir que há mais três novos passos nesta segunda edição em relação àquilo que aconteceu o ano passado.
Diferente da primeira edição, tivemos quatro espaços, o Street Food, Street Market, o espaço de terapias e o espaço de kids. Este ano temos mais três novidades, além destes quatro espaços, temos o espaço artes, o espaço tech e o espaço sustentabilidade. Aqui quero referenciar que é importante saber que os espaços Street Market, Street Food, Espaço Artes, Espaço Pets e Espaço Sustentabilidade são de acesso gratuito. A mata está aberta no dia 20 e 21 e todas as pessoas são bem-vindas e são bem acolhidas nesses espaços sem pagamento de nada. Nada de acesso aos espaços. Quanto ao espaço de terapias e o espaço de kids, esses é que são os espaços que para acederem às atividades que lá vão acontecer é necessário o acesso às pulseiras. E todas as informações sobre as pulseiras que já estão à venda com o Early Bird, ou seja, com um preço especial até dia 30 de Abril, que é um valor reduzido, que é uma venda prévia, já está disponível no nosso site, no www.wellnesscentroportugal.com.
Presente nesta apresentação esteve também a vereadora responsável pelo Plur da Cultura e Turismo no município de Tomar, Filipa Fernandes. A autarca falou da importância da iniciativa para o setor do turismo no concelho.
Turismo e bem-estar vem, no fundo, responder àquilo que são as necessidades prementes do dia de hoje. E se, por um lado, o nosso concelho vive muito do turismo religioso, do turismo cultural, do turismo desportivo, gastronómico, entre tantos outros, é preciso alicerçar tudo isso a um turismo de bem-estar. Porque não importa só atrair turistas, é importante, obviamente, quanto mais turistas, mais economia nós desenvolvemos, mas também é importante pensar na sustentabilidade desse turismo e também de criar bem-estar a quem nos visita e a quem os acolhe. E se falamos em bem-estar, este é sem dúvida o conceito que queremos colocar em cima da mesa naquilo que é a razão de existência do turismo de Tomar.
A realização deste evento surge da dinâmica da Rede de Turismo e Bem-Estar, que envolve presentemente mais de 40 entidades, com o propósito de afirmar e expandir a região do Ribatejo Norte como o destino de eleição no turismo de bem-estar, como referiu depois Jorge Rodrigues, da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte.
A Rede de Turismo e Bem-Estar é um projeto colaborativo, um projeto que as pessoas ligadas à temática têm desenvolvido e trabalhado, quer da parte dos alojamentos, quer da parte das terapias, quer da parte de outros prestadores de serviços da área da animação, que pretendem criar um novo produto aqui para o nosso território. É isso que nós nos propusemos fazer, um desafio que colocámos ao território em 2020, se não estou em erro, e tem sido bem aceito, a rede tem crescido, tem tomado outra proporção. O evento que organizamos o ano passado, a primeira edição do Wellness Weekend, permitiu-nos perceber que era uma temática relevante, permitiu-nos perceber que o evento também é motivador de agregar pessoas, instituições e saber fazer troca de experiências nestas matérias, pelo que se tornou importante fazermos a segunda edição, mais uma vez bem acolhidos pelo município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Drogaria Nova, na Rua dos Moinhos, número 61 em Tomar, está neste sábado a celebrar o seu primeiro aniversário, depois de, em 2013, ter passado por uma remodelação do espaço e do conceito às mãos da neta do fundador, que provou ser uma mais-valia para a cidade de Abrantes, tendo por base a tradição e a qualidade dos produtos portugueses. A intenção de expandir este conceito à cidade de Tomar surge em 2019. A pandemia atrasou a inauguração para abril de 2022, mas o sonho finalmente cumpriu-se. Joana Borda d'Água e Diogo Lourenço são os rostos da drogaria e falaram à ERTS deste projeto.
A ideia já é muito antiga, porque esta loja é baseada numa outra que já existe em Abrantes e que era do meu avô e que surgiu em 1943. E em 2013 eu peguei na loja que já estava, pronto, era uma drogaria muito antiga. Estava já a precisar de uma renovação porque tinha muito poucos clientes, estava cada vez... estava em risco de fechar completamente. E por isso em 2013 fiz uma renovação do conceito, do espaço, e assim conseguimos captar um público diferente. Depois, como toda a gente gostava muito da loja, toda a gente dizia, ah, Joana, devias abrir em outro sítio. Depois surge o Diogo, que diz, Joana, vamos abrir em outro sítio. E pronto, foi assim.
O Diogo é responsável pela escolha, então, de Tomar, é isso?
Um bocadinho, sim. A escolha é que influencia dos dois, mas sim, talvez seja um bocadinho o responsável por serem Tomar.
Porque a escolha de Tomar? Não, aqui à volta há muitas opções... O Centro Histórico de Tomar pesou nessa escolha?
O Centro Histórico pesa, a oferta que Tomar tem para as pessoas de fora, para os turistas, é muito forte e tudo isso influenciou, claro.
Um conceito, falemos agora em concreto. Isto é uma loja com uma oferta muito variada, não é?
Sim. A loja original era apenas drogaria. E depois, quando peguei no conceito, decidi basear-me um bocadinho naquele conceito de loja antiga das aldeias portuguesas, de pequenas terras portuguesas, que tinham um bocadinho de tudo, mas adaptá-lo a só produtos portugueses. Estávamos a viver uma altura em que devagarinho se começavam a valorizar outra vez aquilo que era português, pronto. E por isso achei que era uma boa maneira, estávamos a viver uma crise também, não é? E achei que era uma maneira de ajudar também as marcas portuguesas, se nós todos puxarmos pelas nossas marcas e por aquilo que é nosso, também conseguimos ajudar-nos a nós próprios, não é? E por isso foi um bocadinho por aí, ter um bocadinho de tudo, alargar muito mais a oferta, não só a drogaria, mas também a outros tipos de produtos como cerâmicas, mercearia mais gourmet, chamemos-lhe assim, e daí pronto, o conceito foi também evoluindo consoante aquilo que os clientes e o público que nós conseguimos captar depois também com isso, foi evoluindo nesse sentido, e é uma loja que está sempre a evoluir consoante aquilo que nós achamos que faz sentido, depois também com produtos ecológicos, sustentáveis, etc. E por isso sempre à procura daquilo que é aquilo que se adequa mais consoante o mercado que nós, o evoluir do mercado que nós vamos sentindo também.
É uma loja que já vimos, tem muita variedade. O que é que destacava aqui como, digamos, o maior potencial da loja?
Tudo o que nós temos aqui tem muito potencial, porque senão não estaria aqui connosco. Mas a escolha dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros, tem um filtro pesado, porque para nós não é só também o ser português, mas também todo o processo de produção.
Há uma história por trás de cada produto, é isso?
Exatamente, que nós fazemos questão de conhecer e até de visitar as fábricas dos... Exatamente, para depois também sabermos a história, poder transmitir, conhecer melhor o produto, não é só ter o produto para vender, não é? Temos que conhecer a história do mesmo para saber passar aos nossos clientes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de centena e meia de karatecas marcam presença neste sábado no torneio Kata que decorre no pavilhão da Escola Dono Nova Espereira, divididos por cerca de 12 quadros competitivos. Esta é uma organização do Centro de Karaté Shokotan de Tomar, com colaboração dos dojos convidados Casos de Abrantes, Cernaste do Bom Jardim, Linha Ceira, Oleiros, Pedrógão Grande, Pego, Sardual, Sertã, Tramagal e Vila Trei, para além dos anfitriões. Uma parceria que vai desde a cedência de equipamentos à colaboração na organização das tabelas dos diferentes grupos na competição, assim como à gestão das mesas e arbitragem no dia do torneio. Registro ainda para o apoio do município de Tomar, que recebeu as instalações e equipamentos. A reportagem da ERTS esteve presente no pavilhão esta manhã de sábado e ouviu o mestre Júlio Carvalho sobre o torneio.
Hoje a nossa escola de karaté aqui de Tomar organizou um torneio com o objetivo de ser um torneio preparatório para principalmente os nossos alunos mais novos, um torneio para enriquecer a experiência deles e a nossa. Uma coisa destas não se consegue organizar todos os dias, não se consegue fazer e movimenta muito, muita gente, muitos meios, e conseguimos de uma forma com o esforço de toda a gente, conseguimos de uma forma gratuita proporcionar isto aos nossos atletas e a mais cerca de uma centena de atletas da zona centro do país, que, como todos sabemos, a zona centro é desfavorecida numa série de coisas e em termos de desporto não temos tantas facilidades como no litoral, como nas grandes cidades, e nós tentámos aqui hoje colmatar isso de uma forma que proporcionasse a maior experiência possível e aos nossos alunos e aos alunos aqui das escolas da zona.
E como é que está esta modalidade? Como é que está o karaté em Tomar, por exemplo?
O karaté em Tomar, felizmente, é uma modalidade que está em expansão. Já tivemos, já pela nossa escola, já passaram muitos alunos. Continuamos com uma turma bastante significativa e sempre a crescer. E, portanto, penso que está de boa saúde, não é?
Quem quiser experimentar, o que é que tem que fazer?
Quem quiser experimentar o karaté, é só ir ter connosco ao pavilhão municipal da cidade de Tomar, aparecer por lá, falar connosco, marcar uma aula ou duas de experiência e a partir daí, se gostar, é só continuar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar desloca-se neste domingo ao pavilhão João Rocha, reduto do Sporting, em jogo da 24ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões têm a sua posição praticamente definida nesta primeira fase da competição, ou seja, tudo aponta para um 7º lugar, que nesta altura já garante matematicamente a presença no play-off de luta pelo título. 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, a classificação, 1º Benfica 60 pontos, 2º Sporting 55, 3º Barcelos 54, 4º Futebol Clube Porto 45, 5º Oliveirense 43, 6º Valongo 42, 7º Sporting Tomar 36, 8º Hóquei Clube de Braga 26, 9º Murches com 24, 10º Famalicense e Ribadavia com 22, 12º Parede com 15, 13º Passo de Arcos com 12 e 14º Juventude de Viana com 10 pontos. A próxima jornada efetua-se então neste domingo, vai colocar frente a frente o Famalicense Passo de Arcos, Valongo Juventude de Viana, Oliveirense Barcelos, Hóquei Clube de Braga Ribadavia, Sporting Sporting Tomar, Futebol Clube do Porto Parede e Benfica Murches.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Nos dias 4, 5 e 6 de maio, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, com o tema Margem, Caminho, Leituras da Fronteira, decorrerá mais um Bibliotecando em Tomar. A 4 de maio, quinta-feira, por volta das 3 da tarde, será logo o encontro do escritor Mário Cláudio, homenageado este ano, com os seus leitores. E com a presença da Associação Júdice, a Fundação Inês de Castro, será feita uma apresentação de um trecho do espetáculo Mulheres Anónimas pela Companhia Teatro Templários e, com a participação especial de uma aluna desta mesma companhia, a leitura encenada de um trecho do conto de Mário Cláudio, Dom Pedro I e Inês de Castro. Sexta-feira, dia 5 de maio, depois da recepção aos participantes e da sessão de abertura, por volta das 10 da manhã, coordenado por Guilherme Oliveira Martins, teremos um painel com Carlos Ascenso André, Isabel Pires de Lima, Gabriel Magalhães e José Carlos Seabra Pereira. E, ao meio-dia, o Prémio Bibliotecando Mário Cláudio. haverá a apresentação e a entrega deste prémio e a intervenção do escritor. Neste dia, mais dois painéis da parte da tarde, um com coordenação de Luís Ricardo Duarte, com Marta Paes de Oliveira, Afonso Reis Cabral e João de Melo, e um outro, às quatro da tarde, com coordenação de Cristina Ovídio, com Carlos Filhais, Dulce Maria Cardoso e Rui Vieira Neri, que será a recriação do programa original É Cultura, que a SIC teve durante alguns anos e que agora já não existe. A 6 de maio, sábado, dia do Congresso da Sopa, onde será o almoço para todos os participantes, às 10 da manhã, com coordenação de Luís Ricardo Duarte, haverá um painel com Maria João Renault, José Carlos Vasconcelos e Susana Piedade. E, ainda de manhã, antes do almoço, com coordenação de Emília Sol, teremos Boaventura Sousa Santos, Ana João dos Reis e Graça Capinha. Já da parte da tarde, com Daniel Sampaio, Roberto Roncon e Francisco Sobral Rosário, teremos uma conversa em torno do tema A Ciência de Existir é um Reflexo de Espelho. E, mais tarde, por volta das 4 da tarde, com coordenação do Rui Serrano, vai ser um painel em torno do tema O Desenho de um Mapa de Encantamentos, com Miguel Poiares Maduro, Gonçalo Birne, Rita Gaspar Vieira e Álvaro Domingues. Ao final do dia, haverá uma conferência e uma visita guiada à exposição Pelo Que Não Se Vê, da Galeria do Instituto Politécnico de Tomar. E depois, a habitual sessão de encerramento. Paralelamente ao Bibliotecando, e como acontece todos os anos, serão disponibilizadas e permitidas várias atividades culturais. No espetáculo Poesia Cantada, no dia 5 de maio, às 21h, no auditório da biblioteca também, o Congresso da Sopa, às 6 de maio, que já falámos, uma feira do livro e várias sessões de autógrafos com escritores. É caso para dizer que nestes dias em Tomar estará o que melhor se faz culturalmente no país.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.